século XVI antes da nossa era comum, Moisés levou os israelitas para fora da escravidão e do Egito. E eles foram acompanhados por uma vasta mistura de outra gente. Por que os acompanharam esses outros, abandonando a sua própria terra, para se aventurarem ao ermo, a um destino desconhecido? Este é o tema de um drama que tem emocionado os amantes de Jeová durante muitas gerações. Um drama em que seu próprio nome está envolvido. Um drama que envolve a nós, quase 35 séculos mais tarde. Escute.
Faraó, senhor da cidade de Tebas, de braço potente, vive para sempre. Vida, prosperidade, saúde. Dois homens de nome Moisés e Arão, que dizem representar os hebreus e seu Deus Jeová, te pedem uma audiência num assunto da máxima importância, tanto para a nossa grande nação como para os seus miseráveis interesses. Faraó, vida, prosperidade, saúde.
Trazei-os a mim, Utep. Demanda saber destes ociosos o motivo desta intrusão.
Moisés e Arão, que espírito de mau agouro induziu a vós, agitadores de escravos, a afoitar-vos a comparecer perante o faraó? Cuidai bem das vossas palavras ao falardes àquele que é de aparências majestosas, poderoso na força. O que tens tu para dizer, Moisés?
Arão, fala a faraó. Diz-lhe o seguinte. Jeová disse: manda embora meu povo para que me celebrem uma festividade no ermo.
Ouve, ó faraó, assim disse Jeová, o Deus de Israel: manda embora meu povo para que me celebrem uma festividade no ermo.
Jeová, o Deus de Israel. Quem é Jeová que eu devo obedecer à sua voz para mandar Israel embora?
Arão, dize a faraó que temos de fazer uma viagem de 3 dias ao ermo, a fim de oferecer sacrifícios a Jeová, para evitar seu desagrado.
Faraó, o Deus dos hebreus entrou em contacto conosco. Por favor, queremos ir numa jornada de 3 dias ao ermo e oferecer sacrifícios a Jeová, nosso Deus. Senão, ele poderia acometer-nos com pestilência ou com a espada.
Porque é Moisés e Arão que fazeis o povo largar os seus trabalhos e dos vossos fardos. Eis que o povo do país é agora muito e vós deveres os fazeis desistir dos seus fardos.
Ficou Moisés desapontado diante de tal recepção? Não, porque Jeová o advertira de antemão. E eu é que bem sei que o rei do Egito não vos dará permissão para ir, exceto por mão forte. E terei de estender a minha mão e golpear o Egito com todos os meus atos maravilhosos que farei no meio dele. E depois ele vos mandará sair. Mas havia de ser isso apenas uma competição entre dois homens, Moisés e Faraó? Que dizer do povo, tanto os israelitas como os egípcios. Jeová, por meio de Moisés e Arão, disse a Faraó: de facto, por esta razão te deixei em existência, para mostrar-te meu poder e para que meu nome seja declarado em toda a terra. De modo que toda a terra devia ficar sabendo o que aconteceu com Faraó. E porquê? Porque Jeová estava para realizar uma estupenda libertação de Israel. E todos, tanto israelitas como egípcios, tinham de ver a verdadeira questão que havia, a guerra entre deuses, incutindo-se neles o maravilhoso privilégio que tinham, tanto israelitas como egípcios, de participar no enaltecimento do nome de Jeová. Isto exigiria fé, e Moisés e Arão, seu irmão, deviam tomar a dianteira. Moisés e Arão foram fazer conforme Jeová lhes ordenara. Fizeram exatamente assim.
Arão, esta manhã vamos encontrar-nos com o Faraó aqui mesmo, junto ao rio. Jeová disse que temos de fazer novamente o pedido de que ele deixe Israel ir.
Ora, Moisés, tu sabes que ele não mudará. Ele acha que é Deus. O que vamos conseguir com isso?
Jeová sabe o que está fazendo. E não cumpriu Jeová até agora as suas promessas? Não se tornou Israel um povo numeroso? Não te das conta de que esta era uma profecia para nosso consolo, feita por José, quando nos ordenou que levássemos seus ossos para fora do Egito quando saíssemos? Ocorrerá com certeza.
Ora, que ocorra logo, meu irmão. Que ocorra logo.
Apenas tem coragem e fé, Arão. Se nós fizermos a obra que nos foi dada a fazer, o braço de Jeová não é curto. Ele produzirá os resultados que deseja, mesmo que não vejamos como. Deixa os resultados para ele. Mas esta vez, Arão, esta vez temos uma mensagem que dará um choque a Faraó. Diz-lhe o seguinte: que Jeová vai golpear o rio Nilo, transformando-o em sangue, matando os peixes nele e arruinando-o, de modo que os egípcios passarão sede.
O Nilo transformado em sangue. Este será um golpe para a religião do Egito, de que não se esquecerão por muito tempo. Tens razão, Moisés. Lá vem Faraó. Olha para aqueles sacerdotes, Janos e Jambres. Eles se apegam como carraças a Faraó. E fazem isso só para resistir a nós e para endurecer o coração do Faraó. Aqueles hipócritas. Olha, eles nos viram.
Tu, Moisés, não causaste já bastante mal? Tendo agora ainda o atrevimento de perturbar minha adoração? Tu, agitador do Egito e causador de ociosidade entre meus escravos, será que teu Jeová tem outra palavra para mim? Talvez ele já tenha mudado de ideia e decidido que seria mais sábio e mais seguro para seu povo enviar uma bênção ou talvez mesmo um pedido de desculpas.
Arão, deixa Faraó ouvir as palavras de Jeová.
Faraó, Jeová, o Deus dos Hebreus, enviou-me a ti, dizendo: manda embora meu povo para que me sirvam no ermo. Mas eis que não obedeceste até agora. Assim disse Jeová: por meio disso saberás que eu sou Jeová. Eis que com o bastão que está na minha mão estou golpeando a água que há no rio Nilo, e ela se há de transformar em sangue. E morrerão os peixes que há no rio Nilo, e o rio Nilo ficará realmente cheirando mal. E os egípcios terão simplesmente nojo de beber água do rio Nilo.
Que blasfémia contra o nosso Deus Nilo!
Que sacrilégio!
Que as maldições do Egito recaiam sobre vós!
Arão, Toma teu bastão e estende tua mão sobre as águas do Egito, sobre os seus rios, sobre os seus canais do Nilo e sobre os seus banhados de juncos e sobre todas as suas águas represadas, para que se tornem sangue. E há de haver sangue em toda a terra do Egito, e nos vasos de madeira, e nos vasos de pedra.
Moisés e Arão fizeram isso imediatamente, como Jeová lhes mandara. E ele ergueu o bastão e golpeou a água que havia no rio Nilo, e toda a água que havia no rio Nilo transformou-se em sangue. E completaram-se 7 dias depois de Jeová ter golpeado o rio Nilo. Jeová disse então a Moisés: entra até Faraó e tens de dizer-lhe: assim disse Jeová, manda embora meu povo para que me sirvam. E se continuares a negar-te a mandá-los embora, eis que ferirei com rãs a todo o teu território. E o rio Nilo, a bem dizer, pululará de rãs. E elas hão de subir e entrar na tua casa e no teu dormitório interno e no teu leito e na casa dos teus servos. E estarão sobre o teu povo e nos teus fornos e nas tuas amassadeiras. E as rãs subirão em ti e no teu povo e em todos os teus servos. Arão estendeu então sua mão sobre as águas do Egito. E as rãs começaram a subir e a cobrir a terra do Egito.
Idiotas, choronas! Como posso preparar o pão do faraó quando desta gritaria?
Mas amo! Elas estão nas nossas amassadeiras! Ai! Estão misturadas na massa! Estas coisas nojentas me matam de medo! Ai!
Isto deve àquele maldito Moisés e seu de Jeová! Ai, ai, ai! Como é que chegaram a entrar nos fornos? Como posso apresentar este pão hoje ao faraó?
Hotep, chama os escravos.
Escravos!
Sim, ó senhor, estamos às tuas ordens.
Tirai essas coisas daqui. Estão no meu próprio leito. Ainda vou enlouquecer com esse coacho. Chamai os sacerdotes e os feiticeiros.
Sim, ó amo, mas mesmo que eu tivesse um exército, eu não conseguiria tirar a todas elas. Estão nas casas de todos os teus servos, nas ruas, nas cortes, em toda a parte.
Os sacerdotes chegaram, ó faraó.
Sacerdotes, já era tempo de aparecerdes. Livrai-nos destas coisas. Esse Moisés transformou nossos próprios deuses em pestes para nos matar. Não há lugar em que essas malditas rãs não tenham penetrado. Estou enojado. Encontrei uma no meu pão. Onde está aquele padeiro? Vou tirar-lhe a cabeça.
Não se aflija o teu coração, ó tu rico em pavor. O milagre de Moisés foi muito simples. Eu, Jambres, e meu co-sacerdote Janes, podemos duplicar este simples milagre. Nossa deusa Rã é poderosa. Ela nos apoia. Oh, deusa das rãs, Het, sopradora de vida, produza rãs!
Quer
dizer que Moisés, afinal, não fez nada tão especial. Mas não precisamos de mais rãs. Removei essas aí. Isso é o que eu quero, Janes.
Temos invocado a deusa desde que se levantou o disco do sol. Ó faraó, mas é que te sente-se ofendida por este Moisés. Ela demanda que te livres dele. Além disso, ó faraó, as rãs afligem os hebreus tanto quanto a nós. Portanto, onde está a vitória deles?
Pode um mero hebreu fazer que nossa própria deusa nos puna? Oh, não! É esse Deus Jeová quem me está humilhando. Jeová está fazendo isso a mim. Saí daqui e mandai vir Moisés. Vou prometer-lhe o que for preciso para me livrar dessas coisas.
Com o tempo, Faraó chamou Moisés e Arão e disse: suplicai a Jeová para que remova as rãs de mim e do meu povo, visto que quer mandar o povo embora para que ofereçam sacrifícios a Jeová. Jeová fez então segundo a palavra de Moisés e as rãs começaram a morrer nas casas, nos pátios e nos campos. E empilhavam-nas montão sobre montão, e a terra começou a cheirar mal.
Vede só estas coisas nojentas. Estão em toda a parte. Que horror! Nem consigo mais empilhar essas coisas. Estão esmagadas em toda a parte.
E nós já as empilhamos tão alto como as pirâmides. Mas ainda há mais. E elas cheiram mal.
Ai, que fedor!
Já tenho vomitado tanto que estou fraco demais para trabalhar.
Não aguento mais. Estou ficando mal disposto. Vou desmaiar. Oh, oh!
Ele desmaiou.
Ora, vamos levantá-lo.
Onde o poderíamos levar? Não adianta levá-lo para outro lugar. Não há melhor lugar do que deixá-lo ficar onde está. Essas rãs estão em toda a parte. Sabes, estou começando a crer seriamente que isso foi mesmo causado pelo Deus daquele Moisés, Jeová.
Jeová! Jeová! Será que tu também vais falar sobre ele?
Todo mundo fala sobre Jeová. No passado, quase não se conseguia que um egípcio mencionasse esse nome.
E sabes, Mento, nossos sacerdotes já nos explicaram que a deusa Hecte está ofendida. É provavelmente a maldição por termos entre nós aqueles hebreus e seu Deus Jeová.
Ora, já pensaste em que talvez o Deus deles, Jeová, também está ofendido com eles? Sabes que eles se têm queixado e não têm apoiado muito bem a Moisés até agora.
Ora, maldito seja Jeová por ter enviado essas coisas.
Tem cuidado, Ísis. Talvez fales mal do verdadeiro Deus. Não sei quanto a Ra e nossos deuses medicina, mas, da minha parte, a deusa Rã foi desmascarada. Isso é tão certo como as pirâmides ali. Toma nota das minhas palavras. Eu não ficaria nada surpreso de descobrir que Jeová é mais forte do que todos eles.
Toma tu cuidado, Mento. Toma tu cuidado. Se o faraó ouvir isso, todos nós seremos lançados aos crocodilos. Ou, pelo menos, numa masmorra, o que é quase a mesma coisa.
De modo que o nome de Jeová veio a ser divulgado, e alguns dos egípcios passaram a escutar. Mas não faraó, nem mesmo depois da terceira praga de borrachudos sobre homem e animal. e nem mesmo embora os líderes religiosos admitissem, é o dedo de Deus. Não. Mais duas pragas. E ainda assim o coração de Faraó continuou insensível e ele não mandou o povo embora. Depois, Jeová disse a Moisés e a Arão: Tomai para vós ambas as mãos cheias de cinza de um forno de calcinação, e Moisés tem de atirá-la para os céus à vista de Faraó. E ela tem de tornar-se em furúnculos, rebentando em bolhas, em homem e animal, em toda a terra do Egito.
Escravos! Escravos! Trazei água para Faraó! Ele está ardendo em febre! Escravos! Hebreus! Ah, malditos hebreus! Será que sois os únicos que podeis comparecer quando Faraó precisa mais de ajuda?
Sim, Amotep. Todos os teus servos egípcios estão doentes. E tu? Tu mesmo precisas de cuidados.
Ora, isso não importa. O Faraó precisa de água e unguento.
Amotep! Amotep!
Sim, meu amo.
Meus curandeiros, meus médicos, os sacerdotes e os feiticeiros. Onde estão aqueles impostores inúteis? Quando mais preciso deles, não estão aqui. Já houve agora 6 pragas da parte de Jeová e eles estão absolutamente impotentes. Não servem para nada.
Vou mandar chamá-los imediatamente. Mas, espera. Aqui vem uma delegação da parte de Jannes e Jambres, encabeçada por Inenna, porteiro do templo. Ele mesmo parece estar muito doente. Que palavras tens dos sacerdotes, Inenna?
Jannes e Jambres comunicam o seguinte ao nosso Senhor. Dizem: continua o Faraó a ter vida, prosperidade e saúde. Nosso bom Senhor, vida, prosperidade, saúde. Celebre ele 1 milhão de jubileus, ao passo que usufruímos diariamente seu favor. Jannes e Jambres, junto com os sacerdotes magos e os feiticeiros, rogam o beneplácito de Faraó e sua misericordiosa indulgência para sermos dispensados hoje de comparecer perante Faraó, porque estamos doentes na cama.
Oh, deuses do Egito! Será que este Moisés e seu Deus Jeová levarão a todos nós à terra dos mortos? Que Amon-Ra me faça isso e mais, antes de eu deixar ir os hebreus. Água, Inenna! Água!
Será que o coração insensível de Faraó havia de arruinar todo o Egito? Que dizer daqueles egípcios que haviam começado a prestar atenção ao nome de Jeová? O proferimento da 7ª praga deixou um caminho aberto para eles. Eis que amanhã, por esta hora, farei cair uma saraiva muito forte, tal como nunca houve no Egito desde o dia em que foi fundado até agora. E agora, manda recolher ao abrigo todo o teu gado e tudo o que é teu no campo. Quanto a qualquer homem ou animal achado no campo e não recolhido à casa, sobre estes terá de vir a saraiva e terão de morrer. Todo aquele que temia a palavra de Jeová dentre os servos de Faraó fez os seus próprios servos e o seu gado fugir para dentro das casas. Mas todo aquele que não determinou no seu coração dar consideração à palavra de Jeová, deixou no campo seus servos e seu gado. E assim começou a haver uma divisão entre o povo do Egito. E a Saraiva passou a golpear toda a terra do Egito. Finalmente, Faraó rogou a Jeová, e a chuva, a saraiva e os trovões cessaram. Mas, novamente, o coração de Faraó continuou obstinado, e Moisés apresentou-se de novo perante ele.
Aqui estão Moisés e Arão. Não devemos escutá-los esta vez, nosso senhor.
O Egito está sendo arruinado.
Silêncio, Utep. Eu lidarei com estes odiosos inimigos meus. Olhai, Moisés e Arão. Vede, o disco do sol ainda domina brilhantemente nos céus. E vós, hebreus, não estáis livres. Achais que Faraó pode ser induzido a negociar com o vosso Jeová?
Assim disse Jeová, o Deus dos hebreus. Até quando te negarás a te submeter a mim? Manda embora meu povo para que me sirvam. Pois, se continuares a negar-te a mandar meu povo embora, eis que amanhã eu trarei gafanhotos para dentro dos teus termos. E eles literalmente cobrirão a superfície visível da terra, e não será possível ver a terra. E eles simplesmente devorarão o resto do que escapou, o que vos foi deixado pela saraiva. E certamente comerão do campo toda a árvore vossa que brota. E tuas casas, e as casas de todos os teus servos, e as casas de todo o Egito, encher-se-ão a tal ponto como nunca o viram teus pais, nem os pais dos teus pais, desde o dia em que existiram sobre o solo até ao dia de hoje.
Não esperaremos pela resposta de Faraó, Arão. Vamos partir.
Oh, meu senhor Faraó, não os deixes partir esta vez. Até quando se mostrará este homem um laço para nós?
Oh, Faraó, nosso gado foi morto. Não há agora alimento suficiente para nós. Vamos todos morrer. Não podemos suportar uma praga tal como esta.
Oh, Faraó, por favor, manda os homens embora para que sirvam a Jeová, seu Deus.
Sim, manda-os embora, por favor. Não sabes ainda que o Egito pereceu?
Até mesmo vós, meus oficiais de confiança na corte, vos tornais hebreus? Está bem. Chamai de volta a Moisés e Arão.
Sim, imediatamente, ó nosso senhor.
Muito bem, Moisés. Estou disposto a ser razoável convosco. Ide, servi a Jeová vosso Deus. Mas, dizei-me, por favor, especificamente, quem é que vai?
Iremos com os nossos moços e com os nossos velhos. Iremos com os nossos filhos e com as nossas filhas. Com as nossas ovelhas e com o nosso gado vacum. Pois temos uma festividade para com Jeová.
Venha a ser assim, que Jeová esteja convosco quando eu mandar embora a vós e os vossos pequeninos. Vede, ao contrário, tendes más intenções. Assim não. Por favor, ide vós que sois varões vigorosos e servi a Jeová, porque é isso que procurais alcançar. Guardas, expulsai-os da minha vista.
Saí! Saí!
Afastai-vos da presença de Faraó!
Saí!
Afastai-vos da presença de Faraó!
Saí! Saí daqui!
Jeová disse então a Moisés: estende tua mão sobre a terra do Egito para haver gafanhotos, para que venham sobre a terra do Egito e devorem toda a vegetação do país, tudo o que a saraiva deixou sobrar. Moisés estendeu imediatamente seu bastão sobre a terra do Egito, e Jeová fez soprar um vento oriental sobre o país por todo aquele dia e toda aquela noite.
trazê-los. Trazei a mim, Moisés e Arão. Moisés, pequei contra Jeová, o vosso Deus, e contra vós. E agora, por favor, perdoai-me só esta vez o meu pecado e suplicai a Jeová, vosso Deus, para que somente afaste de mim esta praga mortífera.
De modo que Moisés saiu de diante de Faraó e fez súplica a Jeová. Jeová causou então uma mudança para um forte vento ocidental e este levou os gafanhotos embora e os lançou no Mar Vermelho. Não se deixou sobrar nem um único gafanhoto em todo o território do Egito. No entanto, Jeová deixou o coração de Faraó ficar obstinado e ele não mandou embora os filhos de Israel. Mais duas pragas ainda haviam de sobrevir ao Egito, cada uma mais terrível do que tudo o que a havia precedido. Primeiro, começou a haver uma escuridão sombria em toda a terra do Egito por 3 dias. Não se viam uns aos outros e nenhum deles se levantou do seu lugar por 3 dias. Mas para todos os filhos de Israel, mostrou-se haver luz nas suas moradas. Ainda assim, Faraó não achou margem no seu coração para consentir que Israel saísse do Egito. De modo que Faraó disse a Moisés: sai da minha frente, guarda-te. Não tentes ver novamente a minha face, porque no dia em que vires a minha face, morrerás. A isso Moisés disse: é assim que falaste. Não tentarei mais ver a tua face. E Jeová passou a dizer a Moisés: vou trazer mais uma praga sobre Faraó e sobre o Egito. Depois ele vos mandará embora daqui. Por ocasião de vos mandar embora de vez, ele vos expulsará literalmente daqui. Por volta da meia-noite, sairei pelo meio do Egito e terá de morrer todo o primogênito na terra do Egito, desde o primogênito de Faraó que está sentado no seu trono, até o primogênito da serva que está junto ao moinho manual e todo o primogênito de animal. E sucedeu à meia-noite que Jeová golpeou todo o primogênito na terra do Egito, desde o primogênito de Faraó sentado no seu trono, até o primogênito do cativo que se achava na masmorra e todo o primogênito de animal. Faraó levantou-se então durante a noite, ele e todos os seus servos e todos os demais egípcios. E começou a levantar-se um grande clamor entre os egípcios, pois não havia casa em que não houvesse um morto. Ele chamou imediatamente Moisés e Arão à noite e disse: levantai-vos, saí do meio do meu povo, tanto vós como os demais filhos de Israel, e ide, servi a Jeová assim como declarastes. Tomai tanto os vossos rebanhos como as vossas manadas, assim como declarastes, e ide. Também, além disso, tereis de abençoar-me. E os filhos de Israel passaram a partir de Ramsés para Sucote, no número de 600 mil varões vigorosos a pé, além dos pequeninos. E com eles subiu também uma vasta mistura de gente.
Oh, meu senhor Faraó, cujo reinado é duradouro, nossos postos avançados informam que os hebreus fugiram.
Todos eles?
Todos eles. Estão partindo para sempre.
Otep, chama Oreneb, o chefe do exército. Reúne os dirigentes dos carros. Ajunta a cavalaria e todas as forças militares. Por todos os deuses do Egito, eu lhes pagarei de volta a ruína que seu Deus Jeová causou ao Egito. Que os guerreiros do Egito empolguem hoje a sua alma. Os filhos de Israel estão vagueando em confusão. O ermo os encerrou. Eu perseguirei, alcançarei, dividirei os despojos. Happy Aerote!
Quando o faraó chegou perto, os filhos de Israel começaram a levantar os olhos e eis que os egípcios vinham marchando atrás deles. E os filhos de Israel ficaram muito amedrontados e começaram a clamar a Jeová. Então o anjo do verdadeiro Deus, que ia na frente do acampamento de Israel, afastou-se e foi para a sua retaguarda. E a coluna de nuvem afastou-se da sua vanguarda e pôs-se na retaguarda deles. Assim, veio a estar entre o acampamento dos egípcios e o acampamento de Israel. De um lado, mostrou-se uma nuvem com escuridão. Do outro lado, iluminava a noite. E este grupo não chegava perto daquele grupo durante toda a noite.
Não tenhais medo, mantendo-vos firmes, e vede a salvação da parte de Jeová, que ele realizará hoje para vós. Pois os egípcios que hoje deveras vedes, nunca mais vereis. Não, nunca mais. O próprio Jeová lutará por vós, e vós mesmos ficareis calados. Ó Israel, levantai acampamento, levantai acampamento.
O senhor faraó, a nuvem passou para trás de Israel e se estendeu entre nós e eles. Estamos esperando uma abertura para poder vê-los, mas não gosto do aspecto disso. Esta certamente não é uma nuvem comum.
Eles não devem escapar, Horeb. Já desperdiçaste a maior parte da noite. Deverá o Egito tornar-se objeto de ridículo, como nação que não pode reter nem mesmo os seus próprios escravos?
Mas faraó, como podemos atacar? Esta nuvem, ela nos cega e impossibilita nossos dirigentes de carros. E além disso, é uma coisa atemorizante. Talvez seja o poder de seu Jeová.
Jeová? Nunca mais quero ouvir aquele nome.
Comandante, a vanguarda avisa que o acampamento desapareceu. Eles saíram e a nuvem, ela está seguindo adiante. Oh, faraó, os hebreus estão atravessando o mar. Estão lá fora no mar. E este está seco. A água se ergue como muralha. É como se estivesse coagulada.
Eu mesmo posso ver isso, Nanai. Tolo miserável. Não é a lua cheia?
O mar recuou.
Ora, parece como que uma milha em cada direção. Já esperamos demais. Mas agora deixaremos os cadáveres deles no leito do mar. Ora, Hebe, dá a ordem. Para dentro do mar, atrás deles. E a qualquer cobarde que recuar, mata-o na sua armadura. Eles não devem escapar. Lutai para a glória do Egito e para a vingança do primogênito do Egito.
Para dentro do mar! Matai-os! Matai-os! Vingai os deuses do Egito!
Pegai-os antes que cheguem à margem oriental!
A nuvem! A nuvem! Relâmpagos saem dela! A chuva transformou o leito do mar em lamaçal! Fugimos de qualquer contacto com Israel, porque Jeová certamente está lutando por eles contra os egípcios!
Avante, cobardes! Lutai! Pelo nome de Faraó e dos deuses do Egito!
Como podemos lutar contra os céus que adiantam os carros do Egito sem rodas? Oh, nosso Deus Amon-Ré, salva-nos, por favor!
Recuai! Recuai! Fugi de volta para a margem ocidental!
Bebe! O mar! As muralhas! Elas estão se acercando! Oh, Faraó! Salva-nos! Oh, nossos deuses! Resgatai-nos da morte!
Que vindicação do nome de Jeová e da fé manifestada pelo seu povo. Os egípcios e toda a terra sabiam então, com certeza, de que a vitória pertence a Jeová. E assim, como atirou no mar os carros de Faraó e suas forças militares, assim ele há de despedaçar reis no dia da sua ira, no tempo do fim do atual sistema iníquo de coisas. Hoje, quase 35 séculos depois daquele dia da vitória de Jeová no Mar Vermelho, o drama de Moisés e dos israelitas e da vasta mistura de gente está sendo reencenado em escala muito maior no palco do teatro que é o atual sistema de coisas. E hoje, Jeová está novamente preparado a ter misericórdia de quem quer que ele tiver misericórdia. Atualmente, uma vasta mistura de gente se junta às testemunhas de Jeová por causa de um temor reverente ao seu grande nome. Estão preparados a compartilhar com as testemunhas de Jeová o destino que seu Deus Jeová intenciona para eles, confiantes nas bênçãos que os aguardam na terra da promessa, da nova ordem de Jeová. É você uma dessas pessoas? Então junta a sua voz à do seu povo em entoar o cântico de vitória, porque ele ficou grandemente enaltecido. Onde há um falso Deus das nações que se lhe possa opor com bom êxito? Jeová é a pessoa varonil da guerra. Jeová é o seu nome. Portanto, continue na fé, pregando as boas novas da vindoura libertação por Jeová. E nossa voz se elevará junto com a de Israel, quando este estava a salvo na margem oriental do Mar Vermelho, vendo os cadáveres de seus inimigos na praia, com corações endurecidos parados na morte, para nunca mais baterem contra Israel. Escute.